Saudações a você que já se decidiu por uma gestão e uma liderança inovadoras. A você que usa tecnologias e dados para servir pessoas. A você que se atreve a ser um pioneiro ou pioneira digital. Eu sou o Pedro Nascimento e essa é a segunda temporada do podcast da MIT Sloan Review Brasil, que agora levará o nome da nossa revista. Como os bons seguidores da análise de dados que tanto falamos na revista, decidimos testar diferentes modelos de podcast nessa temporada. O Futuro Vem do Futuro continuará existindo, como um programa do nosso podcast, no qual continuarei conversando com protagonistas de transformação digital no Brasil, mas agora em uma frequência quinzenal. Lançamos recentemente um novo podcast chamado Reviewer Brainstorm, com Silvio Meira e Ricardo Cavallini como protagonistas do programa. No seu tocador preferido, segunda-feira sim, segunda-feira não, com os assuntos mais relevantes do momento para a comunidade de negócios. Convido todos vocês a ouvirem. Esse episódio que você vai ouvir é um Futuro Vem do Futuro, dessa vez com Jean-Philippe Rosier, sócio da Perestroika, e com a nossa diretora editorial, Adriana Salles Gomes. O podcast é adaptado de um webinar ao vivo. Te convido a seguir o nosso perfil do podcast para acompanhar as novidades que traremos por aqui e fique agora com esse papo imperdível entre Jean e Adriana.
A ocasião é especial também porque o nosso convidado é quem é, né? Ele vem da Perestroika, que é uma empresa que eu acompanho desde que foi criada em 2007. Eu acompanhava o iPhone e a Perestroika aqui no Brasil, os dois nascendo em 2007. Adoro nomes russos, estava conversando aqui com o nosso convidado sobre isso. E adoro a proposta de educação e de criatividade da Perestroika. E o Jean vai falar mais sobre isso, Jean-Philippe Rosier, meio francês, meio gaúcho, meio português. Eu ia falar aqui também meio espanhol, porque ele estava lá no TEDx de Madrid falando em inglês, né? E meio russo. Mas eu vou pedir... É o nosso convidado global, mas eu vou pedir já para ele se apresentar melhor. Mas é muito gostoso, é uma delícia ter você aqui com a gente. E o tema é que a criatividade, né, tem duas razões. Primeiro, que é um tema que interessa a todo mundo. Aqui na MIT Sloan Review Brasil, a gente fala muito dessa questão da quarta revolução industrial, de gestão e tecnologia. E às vezes a gente tem uns temas como inteligência artificial, por exemplo, que deviam até interessar todo mundo, mas nem sempre as pessoas têm uma certa dificuldade, uma certa barreira. Agora, com relação à criatividade, todo mundo entende que precisa de criatividade. E criatividade não é a coisa só do artista lá, né, que vai fazer a música, pintar o quadro, mas a gente precisa de criatividade para resolver problema de cliente, para resolver problema no chão de fábrica, fazer uma gambiarra lá na máquina e fazer a máquina funcionar. Enfim, a gente precisa de criatividade para todo tipo de coisa na vida. E segundo, que existe um mistério, e aí eu vou pedir que o Jean faça as habilidades dele de detetive, que eu acho que eu vou começar por aí, inclusive, já. Que é o seguinte, brasileiro é super criativo, é considerado um povo super criativo no mundo inteiro. A gente vê nessa pandemia uma situação muito complicada e eu morro de rir com os memes que a gente recebe no WhatsApp, né? Como é que o pessoal bola essas coisas? É incrível, existe uma criatividade real. Mas quando chega no escritório, quando chega na escola, parece que essa criatividade é guardada no armário, né? Ela entra pro armário. E aí, uma das primeiras perguntas que eu vou fazer pro Jean é quem matou a criatividade, né? Pra ele ser meio detetive assim. Não foi no salão de festa, pode ter sido com o candelabro, mas foi no escritório, né? Então, quem matou no escritório a criatividade brasileira com o candelabro? Então, eu vou pedir pro Jean treinar um pouco do autoconhecimento dele, se apresentar, e aí depois ele já em seguida responde pra gente quem matou a criatividade brasileira.
Obrigado, Adri. Obrigado pela apresentação. Eu nunca fui apresentado com tantas nacionalidades diferentes. Fiquei super feliz. É um prazer estar aqui, uma honra participar dessa estreia, desse Big Talk. Adoro conversar a respeito de assuntos com profundidade. Criatividade, então, nem se fala, é um assunto que eu tenho uma paixão muito grande. Então, realmente, combinar uma estreia de um assunto e para falar de algo tão profundo, realmente é um prazer. Eu sou o Jean, isso, meu nome é bem francês, né? Jean-Philippe Rosier, mas meu sotaque não engana, eu sou gaúcho, né? Nascido no Rio Grande do Sul. E a brincadeira da Dri é porque há 3 anos atrás eu me mudei para Portugal, então ainda não tô falando hora após, mas já tem pessoas aqui, por exemplo, a minha querida amiga Cláudia Palmeiro já tá aqui com a gente. Foi uma grata amizade e uma grande profissional que eu acabei conhecendo aqui. Então, já estou me sentindo em casa, realmente. Ainda não posso dizer que sou português, inclusive, vou ter um filho que poderia nascer aqui, mas por circunstâncias mil vai acabar nascendo no Brasil, mas volto para cá em fevereiro para seguir essa construção, né? E a brincadeira do Russo vem por conta da Perestroika. Eu sou um dos sócios da Perestroika. Para a galera que não conhece, nós somos uma escola de metodologias criativas, né? Então, o objetivo é a gente transformar um pouco a maneira como a gente se relaciona com a educação, né? Se relaciona com o aprendizado. Muda a forma de ensinar e, consequentemente, muda a forma de aprender. A criatividade está dentro desse universo uma forma muito singular e muito presente. E o que a gente quer é isso, é ajudar a transformar a educação, não só no Brasil e no mundo, deixar ela um pouco mais leve, divertida, experiencial, né? Então, esse é um pouquinho do Jean e da Perestroika. Vou direto para a pergunta, né? Já vou direto para quem matou a criatividade nesse nosso ambiente. Olha, eu poderia parafrasear quem nós estávamos conversando agora há pouco, Sir Ken Robinson, né? Que no seu TED, que é o TED, até poucos anos atrás, talvez até ainda seja, era o TED mais visto do mundo, né? Onde ele fala que a educação, né? A forma como a gente faz a educação tradicional é que acabou matando a criatividade, né? A escola matou a criatividade, né? E isso é muito pesado, mas é importante a gente entender que talvez tenha sido isso. Né? Talvez o formato educacional tenha feito com que as crianças tivessem se bloqueado a partir da sua evolução. Porque criatividade, ela é inerente ao ser humano, ela está presente na gente. Né? Todos nós já fomos crianças. Quem são os seres mais criativos do mundo? As crianças. Então, por algum motivo, a gente talvez seja um lugar que a gente frequente todos os dias, dos 7 até os 15 anos, com aulas e formatos extremamente padronizados, talvez tenha sido isso que tenha limado a criatividade. Mas eu gosto muito de enxergar a criatividade como uma habilidade. E aí eu fiz todo um raciocínio, eu adoro usar metáforas para que a gente possa aprender melhor, e isso é uma forma como o nosso cérebro responde também ao aprendizado. E aí eu fiz uma forma de enxergar a criatividade como uma arte marcial. Por quê? Porque como arte marcial, ela tem níveis de desenvolvimento, né? Ninguém começa a praticar uma arte marcial e começa na faixa branca e vai para a faixa preta, né, no dia seguinte, né? Existem níveis, existem formas de evolução. Então, no momento em que a gente entende que a criatividade, ela não é o sim ou não, não é sou ou não sou, ela existe num universo onde existem níveis diferentes, eu acho que a gente consegue entender que talvez o nosso nível de criatividade da vida pessoal é um e o nosso nível de criatividade da vida profissional seja outro menos elevado. E talvez a gente não consiga se permitir fazer esse próximo passo, né? Essa evolução. O que também é um problema, né? Porque eu procuro ser o mesmo, né, no trabalho e em casa, né? O Frederic Laloux, no livro dele Reinventando as Organizações, ele fala muito sobre isso, né, sobre a importância de a gente não vestir as máscaras que a sociedade nos impôs. Por exemplo, a máscara de a gente ter que ser outra pessoa no trabalho, né? Por que eu sou criativo em casa e não sou no trabalho? Por que eu sou criativo para resolver um problema de uma gambiarra para tomar um banho no chuveiro que tá me dando choque e todo mundo consegue resolver, seja dando uns tapinhas no chuveiro, seja a gente usando o shampoo, seja a gente colocando um chinelo, a gente resolve aquele problema. Mas aí, quando a gente entra no universo, no escritório, a gente se bloqueia e fala, não sou criativo para resolver esses problemas. Então, eu acho que a gente precisa também combater essa lógica de integridade, né? Se a gente é criativo em casa, brincando com os amigos, por que a gente não pode ser no ambiente corporativo? Acho que a gente precisa tirar essas máscaras também.
É medo isso? Já eu pergunto pelo seguinte, a gente está falando, você tá para ser pai aí, do Benjamin, já vou fazer o spoiler aqui. Eu lembro quando eu virei mãe, eu era uma profissional, sempre fui uma profissional, e na vida também, que me considero razoavelmente criativa, não sei se faixa preta, mas lá no meio, eu travei completamente, porque eu tinha um medo absurdo de errar. Então, qualquer palavra de qualquer pessoa valia mais do que a minha palavra como mãe. Pediatra falava, minha mãe falava, minha sogra falava, qualquer um que falasse valia mais. Até destravar demorou um pouco. Você acha que é isso que acontece nos escritórios, com a hierarquia. A hierarquia no Brasil ainda é uma coisa significativa. Você citou o Lalu, nós estamos muito longe da realidade do Lalu, né? Você acha que é medo disso ou você vê outras explicações, assim?
Eu acho que sim, com certeza. Acho que são dois medos, né? É o medo do estar errado, né? Ou seja, é o medo de assumir uma vulnerabilidade. Ou seja, a gente foi educado que errar é errado, né? Então a gente volta lá para a educação e aí nossos pais e avós ajoelhavam no milho. Eu não passei por isso, mas eu sabia que se eu fizesse uma pergunta na sala de aula errada, ou se eu te fizesse uma resposta errada, ou se eu fizesse alguma coisa que fosse muito óbvia para a grande maioria dos meus colegas, eu iria sofrer ia ser represado, né? Eu ia sofrer um certo bullying. Então, acho que existe esse medo do erro, né? Esse medo de a gente errar e se mostrar vulnerável, mas existe muito o medo do julgamento do outro, né? Então a gente ainda é muito suscetível a isso. E quando a gente está falando de criatividade, especialmente na lógica de momento de criação, porque isso é fundamental, né? Se a gente quer ter ideias, a gente precisa criar momentos para ter ideias. Né? É trabalho, né? Ter ideias é trabalho, né? É trabalhar. Então, quando a gente entende isso, a gente fala, opa, existe um momento do processo de criação onde não pode ter julgamento, porque eu preciso estar ali criando. O erro, ele vai me ajudar nessa lógica de encontrar possibilidades. Então, quando a gente vive um ambiente corporativo onde a gente tem medo de assumir a vulnerabilidade e tem medo do julgamento dos outros, como é que a gente vai esperar fazer algo diferente? A gente vai seguir tudo como as coisas funcionam dentro do nosso quadrado, sem se expor e sem que a gente possa trazer algo diferente, porque o diferente pode ser errado, pode ser inusitado e a gente pode sofrer críticas e represálias com relação a isso.
Então é mais esse medo do julgamento que o medo do risco, né?
Eu acho que assim, é uma combinação dos dois, talvez tenha a ver um pouco com perfil, né, de pessoas para pessoas. Eu acho que existem ambientes, por exemplo, startups, né, na sua lógica, bem, se a gente colocar todo mundo num padrão, né, num padrão de formas como funcionam. Startups têm uma lógica de permitir mais o erro, mas isso não garante que uma pessoa que não se sinta confortável dentro desse ambiente, só porque a cultura daquela empresa é de permitir o erro, talvez ela, pelo medo do julgamento dos outros, não se sinta confortável para inovar e para ser criativa. Então, acho que permeia um pouco nos dois âmbitos, assim. Tem muito uma questão individual, de perfil, mas também tem muito do ambiente.
Perfeito. Eu estou só frisando isso porque eu acho que a gente tem que se analisar na hora que a gente está deixando de ser criativo. O que está fazendo a gente deixar de ser criativo? Você é medo do ridículo? Aí você está em Portugal, né? Acho que a raiz latina, né? Eu lembrei do Fernando Pessoa, né? Falando do ridículo, né? Viva o ridículo. Eu acho que tem um pouco a ver. Agora, vamos falar, então, não dá para fazer qualquer coisa hoje sem falar de pandemia. E aí, então, eu vou trazer o assunto da pandemia e do novo normal. O que a gente tem um artigo que foi publicado recentemente no site da MIT Sloan Review, que fala que é o nunca normal, na verdade. Porque é muito provável que agora nunca mais fique normal, né? Então a gente tem que se acostumar um pouco com essa ideia. A criatividade vai ter um novo peso numa situação que é nunca normal, que não tem padrões. E aí tem o Fórum Econômico Mundial fazendo aquelas previsões. Eles falam muito do pensamento criativo. Eu já queria também encaixar aí a pergunta de o que você acha que é o pensamento criativo em termos de diferencial competitivo profissional das pessoas e das empresas.
Legal, eu adorei o nunca normal, talvez possa ser também o nada normal, né? Porque assim, de normal não tinha nada quando a gente parou para analisar, mas eu adorei o termo. Eu acho que tem o principal papel desses diferentes pensamentos, para mim acho que é a não conformidade, né? Tenho a impressão que a gente se permitiu, eu sou um otimista, então entendendo todos os meus privilégios e todo o meu lugar de fala, tendo a possibilidade de estar em casa, né, de ter tempo para encontrar respostas, desenvolver pensamentos, mas eu tenho a impressão que essa pandemia ela fez com que a gente identificasse padrões que se repetiam, formas de resposta, formas de comportamento, inúmeros padrões que a gente só repetia, e eu acho que a gente está entendendo que a gente, nesse momento, precisa aproveitar isso para não se conformar mais. Eu acho que a não conformidade talvez seja a principal ganho, né? Seja o principal papel desses diferentes pensamentos, que é isso, que é a gente não aceitar repetir as coisas porque elas sempre foram feitas desse jeito. É a gente não aceitar comprar uma roupa, por exemplo, dá para ir até um pouco mais além, comprar uma roupa sem eu saber de onde veio, qual é a linha daquela cadeia produtiva, que tipo de trabalho é feito, de onde vem aquela matéria-prima. Eu não me conformar em entender todos os cenários que estão disponíveis e eu não saber aquilo que faz mais sentido dentro dos meus valores. Eu não me conformar em entender que existem pessoas que têm mais oportunidades e a gente não está valorizando outras que têm menos. É a gente não se conformar com a gente olhar para a nossa equipe e não ter uma diversidade cultural, uma diversidade de gênero, uma diversidade de orientação sexual. É a gente não se conformar em, pelo menos, não se perguntar e se, né? E se a gente fizesse assim? Ou por que que a gente faz assim? Por que que a gente não faz assado? Por que que a gente não troca isso? Acho que a gente foi obrigado a desligar o piloto automático. E isso pode ser muito positivo, porque vai fazer com que a gente pare de se conformar e comece a se questionar mais, né? As perguntas são mais importantes do que as respostas, né? Então, inclusive, eu escrevi um texto sobre isso que teve uma repercussão super legal, porque é isso, né? Num mundo onde as respostas estão na ponta dos nossos dedos, o mais importante vai ser a qualidade das nossas perguntas, né? E quando a gente tem a oportunidade de perguntar e questionar a respeito de tudo que é o que a gente está fazendo nesse momento, a gente tem aí a oportunidade de encontrar excelentes respostas para guiar uma nova forma de pensar, uma nova forma de fazer, não só negócios, mas de a gente levar a nossa vida também.
Aí eu vou te perguntar como é que as empresas, e aí as brasileiras em especial, que pensam muito em eficiência, né? Os gestores acordam, tomam café da manhã, almoçam e jantam pensando em eficiência. Como é que eles vão achar um espaço para isso? E aí eu quero que você já fale da metodologia Perestroika e Sputnik. É importante falar que a Sputnik é a unidade B2B, né, que atende empresas, né, da Perestroika. Eu queria saber como é que vocês estão lidando com isso na Sputnik e com os clientes de vocês.
Que legal, adoro isso. Acho que a gente tem uma forma muito interessante de ver que, assim, exatamente, né? No mundo onde corporativo a gente sempre valorizou muito a eficiência, 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 chegou a hora de a gente olhar para a eficácia também, né? Olhar para valores subjetivos, né? A tal da liderança subjetiva, né? A gente precisa aprender que a gente tem que criar um ambiente com segurança psicológica, né? O que é segurança psicológica? A gente abrir espaços para as pessoas terem fala, é a gente ter uma escutativa, é a gente não só dar a oportunidade, mas é a gente conduzir as pessoas a se expressarem, a darem a sua opinião, elas sentirem que elas são pertencentes, que elas têm voz, que elas têm opinião e que elas são ouvidas também. Então, eu acho que o grande desafio e a luz no fim do túnel está na eficácia, né? Tá aí a gente olhar para valores subjetivos, né? Valores humanos, onde a gente entende o que precisa ser feito na lógica operacional, numérica, KPIs, mas a gente também entender os valores subjetivos que são fundamentais, especialmente nesse momento que a gente está passando. Então, a gente tem tomado muito esse cuidado com a sanidade, né, mental, humana e a qualidade como a gente está lidando, né, com as pessoas, seja no papel de líder, seja no papel de facilitador, seja no papel de componentes de equipes, mas isso é muito importante. Então, dentro da nossa metodologia, a gente valoriza muito a experiência, né? Então, a gente escreveu uma metodologia há mais de 5 anos atrás, há alguns anos atrás a gente fez um livro. A gente escreveu essa metodologia na licença mais permissiva do Creative Commons, ou seja, qualquer pessoa pode ter acesso, 100% gratuito, não precisa pagar nada. Se vocês estiverem aí nos assistindo e quiserem consumir, é só entrar no site da Perestroika e baixar lá Experience Learning e vocês vão ver. É uma metodologia baseada em 4 pilares, são 23 pontos hoje, mas a gente está constantemente atualizando. Mas a lógica da experiência é isso, né? A gente conseguir vivenciar. Como é que a gente faz para sentir? Então, dentro desses pilares, a gente tem conteúdo, pilar de forma, pilar de emoção e pilar de estrutura. Então, emoção, né? Entender valores, inteligência emocional, super falado agora, mas valores como empatia, como espaço de fala, escutativa, são coisas que a gente está trabalhando muito e a gente sente e entende que são valores que são fundamentais serem desenvolvidos nesse momento.
E é isso que é a sistematização da criatividade. Quando vocês falam em sistema criativo, é esse conjunto dos quatro pilares? Eu queria que você explicasse um pouco.
O sistema criativo, na nossa forma de ver, e aí eu vou trazer um olhar bem particular, né, do Jean. O sistema criativo, ele se dá a partir de quatro pontos, mas que não são os pontos da metodologia. Os quatro pontos são... O primeiro é o desafio. Leia esse desafio como qualquer questão que a gente precisa resolver. Pode ser um problema para a gente tomar um banho e nosso chuveiro está dando choque, como pode ser um desafio de aumentar nossas vendas ou a gente reter a cartela de clientes. Então, leia esse desafio, né? Esse é o primeiro ponto. Para que a gente consiga desenvolver um entendimento do sistema criativo, esse ponto ele é fundamental, porque muitas vezes a gente se depara com problemas, com desafios, e a nossa primeira reação ela é buscar a resposta, né? É a gente abrir a nossa caixa de ferramentas e falar assim, tá, o que que eu já fiz? A gente meio que categoriza aquele problema, aquele desafio, fala assim, tá, eu já fiz isso outras vezes, então deixa eu ir para essa solução. O que, eu não vou dizer que fazer isso não vai resolver o problema, mas talvez não resolva da maneira mais criativa. Então, a provocação que a gente faz é, antes de buscar a resposta, mergulhe naquele desafio. Entre de cabeça naquele problema e entenda, né? Desenvolva o seu pensamento crítico a partir daquilo. Qual é realmente a raiz do problema? Faça os exercícios dos cinco porquês, né? O Inception é muito fácil, né? Aquela brincadeirinha de escreva o desafio e depois questione-se, mas por que que esse é o desafio? Quando a gente faz isso cinco vezes, a gente consegue perceber que a gente vai eliminando camadas que são superficiais e quando a gente chega na última resposta, a gente tem realmente a raiz daquele problema. E muitas vezes a solução para a raiz do problema é diferente do que o problema inicial, porque a gente tem várias camadas ali, né? Então a primeira coisa é entender o desafio, mergulhar naquilo. É encontrar o creme de la creme, né? É ir tentando tirar as camadas e encontrar aquela essência.
É o striptease do desafio, né?
Exatamente. Começa pelo striptease. Eu acho que eu vou mudar. Eu vou chamar de striptease do desafio. Se você me permitir.
Creative Commons, é toda tua. Vamos lá.
Então a gente começa com o striptease do desafio para a gente chegar na essência. Depois, o que a gente faz? A gente vai buscar o nosso repertório. O nosso repertório é a nossa caixa de ferramentas, né? São todos os nossos históricos, tudo que a gente já leu, viu, ouviu, sentiu, para que a gente possa encontrar algum tipo de conexão entre os pontos do nosso repertório. E aí, esse é o terceiro ponto, que eu chamo de Wi-Fi, né? Então, a gente tem o striptease, a gente tem a caixa de ferramentas, onde a gente mergulha. Quanto mais ferramentas nessa caixa, melhor. Então, é por isso que a gente precisa ser curioso, não só ser especialista em algo, né? A gente precisa ler a respeito de... É conhecimento 360, uma visão mais randômica das coisas. Quanto mais ferramentas eu tiver e ferramentas diferentes na minha caixa de ferramentas, mais fácil vai ser eu conseguir encontrar a solução. Aí eu vou para o Wi-Fi, que é a conexão de elementos dessas ferramentas do meu repertório, e isso tudo vem envolto do óculos criativo, que é a gente estar o tempo inteiro com esse óculos criativo, onde a gente automaticamente, ao vesti-lo, a gente passa a enxergar as coisas diferentes, né? E a criatividade, ela não é um botãozinho que a gente liga e desliga, né? A criatividade, ela é uma forma de levar a vida. Então, no momento que eu boto meu óculos criativo e que eu me permito enxergar o mundo com outros olhos, eu ressignifico, né, a minha forma de ver o mundo, eu automaticamente começo a enxergar tudo diferente. Então, por isso que lá no início eu falei, é difícil a gente falar que a gente é criativo em casa, mas não é no trabalho, porque se eu levo uma vida criativa, quando eu chego no trabalho, eu vou continuar levando essa vida criativa e a minha forma, meu raciocínio para tentar encontrar respostas vai seguir esse mesmo fluxo. Só que se eu não tô disposto a colocar esse óculos e isso fazer parte da minha vida, dificilmente eu vou conseguir. Não, então agora eu vou botar o modo criatividade para funcionar, né? Ponto final. Então, acho que, na verdade, esse é o sistema. Então, é striptease, caixa de ferramentas, Wi-Fi e tudo isso envolto pelo óculos.
E onde que entra a confiança criativa, que é outro conceito com o qual você trabalha? Tem um livro, né, do David Kelly e do Tom Kelly sobre... que é o pessoal do Design Thinking lá de Stanford, da faculdade concorrente, mas MIT, Sloan e Stanford se dão bem também. É. E eles falam muito... Eu lembrei deles, né, eu não sei se vocês tratam a confiança criativa da mesma maneira que eles, mas que é uma coisa importante, acho que tem a ver com esse óculos. Eu queria que você explicasse um pouquinho pra gente.
Com certeza. É, a confiança criativa é algo que ou a gente tem até hoje na nossa vida, ou a gente perdeu. mas a gente sempre teve. Ou ela tá lá escondidinha, sabe? A gente consegue resgatá-la, a gente perdeu dentro da gente. Mas a confiança criativa, ela é algo que vem, de novo, seres mais criativos, crianças, onde a gente, por ser criança, por a gente não ter medo do julgamento, por a gente não se preocupar se as pessoas vão achar feio ou bonito, antes de a gente criar essa lógica que alimenta o nosso ego e a gente precisa de elogio para se sentir feliz, quando a criança ela tá na sua arte, na sua criatividade nua e crua, natural, ela vai lá e faz um monte de rabisco numa folha e fala assim, olha só, esse aqui é o meu cachorro, né? E é o cachorro dela, né? Quem sou eu pra dizer que não é? Se ela tá vendo, é o cachorro dela. Então, olha o tamanho de confiança criativa que ela tem, né? Ela tá enxergando em 3 desenhos um cachorro. Então, isso por quê? Porque ela consegue criar lógica, ela consegue explicar que aquilo é um cachorro. Então, a confiança criativa, ela é o nosso combustível. E ela é o que vai fazer com que a gente continue acelerando esse nosso processo de pensar em coisas novas, de se permitir ser criativo. No momento em que a gente começa a, mais ou menos aos 7, 8 anos, onde a gente começa a criar uma noção de certo e errado, de julgamento, de possibilidade, de sim ou não, de autoridade, a gente começa a ficar com medo. E ao ficar com medo, a gente começa a desligar um pouquinho aquela força motriz que é a confiança criativa e a gente começa a ficar mais cuidadoso. Será que isso vai ser legal? Será que os meus amigos vão rir de mim se eu mostrar esse desenho? Será que eu vou continuar tendo um amigo imaginário? A gente tinha amigo imaginário, a gente criava, dava vida aos nossos bonecos, mas por algum motivo a gente para de dar vida para eles. Por quê? Porque eles perderam vida ou porque a gente achou que não fazia mais sentido dar vida para eles? Então a gente começa a se limar e começa a falar, não, isso aqui não pode, não posso continuar. E essa confiança ela vai ficando cada vez menor. Então, ela tá aqui. Eu me sinto confortável em falar isso porque eu era uma pessoa que eu nunca me considerei criativo. E olha que curioso, Dri, porque vários estudos provaram que existe um elemento na infância que determina um divisor de águas na lógica da criatividade entre crianças que continuam se sentindo com a confiança criativa e outras que perdem isso, como eu perdi. Sabe qual é esse elemento? O saber desenhar. Saber desenhar faz com que as crianças que sabem desenhar acham que elas são criativas, porque sabem desenhar. E, consequentemente, as que não sabem desenhar pensam assim, eu não sei desenhar, portanto, não sou criativo. Só que uma coisa não tem nada a ver com a outra.
Eu também. Não sei.
Assim, eu não sei desenhar palitinho, não sei. E pra mim, na minha cabeça, era assim, putz, eu não sei desenhar, então eu não sou criativo. Não dá, não vai dar, né? Vou seguir para uma outra lógica. Então, olha como é curioso, né? Isso, muitas pessoas, sempre que eu falo isso, as pessoas que não sabiam desenhar, levantam a mão e falam assim, eu fui uma delas que... Então, como isso é poderoso, né? A gente vai, desliga, a gente perde a potência dessa confiança criativa, muitas vezes, por um atributo que... É só apenas um atributo, né? Saber desenhar não significa que é criativo e nem que não é. É só que sabe desenhar ou que não sabe.
Mas pode ser um caminho de volta? Uma ferramenta para destravar, ficar desenhando?
Claro, 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 pode ser. Até porque a autoexpressão ela é algo que faz com que a gente resgate a confiança criativa. Né? Por exemplo, eu tinha um hábito, quando eu era menor, eu tinha um hábito de fazer um monte de riscos e depois de algum momento eu conseguia enxergar alguma coisa naqueles riscos, sabe? Eu criava algum tipo de desenho ou de realidade. Eu nunca conseguia replicar aquilo depois, né? Então, por exemplo, se eu criava um braço de um robô e eu fazia isso não de forma racional, quando eu tentava fazer o braço esquerdo, já não conseguia fazer, porque aquilo saía naturalmente. Então, o fato de a gente tentar resgatar isso, assim, eu não tô aqui para fazer um desenho perfeito, eu tô aqui para desenhar aquilo que tá na minha cabeça, eu tô aqui para jogar isso. Inclusive, tem vários processos criativos onde a gente usa justamente essa parte que, assim, é um post-it e agora você tem que explicar a sua ideia. Não é com palavras, é com desenhos. Se vira, dá teu jeito. E aí a pessoa vai conseguir. Não vai ser uma obra-prima, mas o objetivo não é esse. O objetivo é a gente conseguir expressar aquilo que está aqui.
Fala um pouco pouquinho dos processos. Eu vi que vocês usam também a técnica dos seis chapéus, né? Eu vim de verde por causa do chapéu verde, mas conta... Eu vim não, né? Porque eu tô na minha casa, eu não saí de lugar nenhum. É modo de dizer, mas...
Claro. Eu adoro os seis chapéus pensantes, né? Do Eduardo Bono. É um clássico, realmente. Ele existe há muitos anos. É, eu adoro usar esse processo como uma validação, né? Eu chamo ele como o raio-x. É um processo raio-x. É importante entender que processos criativos existem há centenas, né? Existem, a gente conhece e fala, até usa a expressão, vou fazer um brainstorm, né? Brainstorm virou a mesma coisa como virou um Bombril, né? É uma marca que a gente fala, não é uma escova de aço, né? É Bombril, é Gillette. Eu nem sei se eu poderia estar falando essas marcas aqui, mas enfim.
Tudo bem.
Elas já são tão, né, no inconsciente, mas o brainstorm, ele é uma marca. Ele é um processo que foi criado por uma pessoa, Alex Osborne, um grande influente no mundo de processos criativos, mas ele tem uma técnica, né? Existe um passo a passo para fazer o brainstorm. E ele funciona, e funciona para algumas questões específicas, mas é legal entender que dentro do universo dos processos criativos, cada processo criativo, ou existem categorias para processos. Por exemplo, existem processos criativos que funcionam muito como openers, né? Como icebreakers, para a gente faz um quebra-gelo e a gente despeja ideias. Por exemplo, tem um processo que eu adoro fazer, que eu faço muitas vezes em workshops de criatividade, que é o escrita em queda livre, que é um workshop onde eu coloco uma pergunta, eu coloco uma música e as pessoas têm que responder aquela pergunta e elas não podem parar de escrever em nenhum segundo, nem se elas perderem o raciocínio. E aí eu tenho um artifício, que eu tenho uma arminha d'água, e aí eu pego essa arminha d'água e eu falo, quem parar de escrever vai tomar tiro de água. E a galera diz, meu Deus, eu não posso parar de escrever, né, como se fosse o fim do mundo, né, dar um tirinho. Mas esse elemento externo faz com que as pessoas realmente levem a sério o exercício. E aí eu brinco, eu falo assim, vocês podem escrever, eu não sei mais o que eu tô pensando, o Jean tá passando com a arminha do meu lado, só que não para de escrever, né, mantém o processo vivo, não quebra o fluxo. Então isso funciona muito bem, porque no final daquela música, a gente tem uma folha, duas folhas, de um monte de informação. Aí as pessoas pensam, pô, Gema, tem um monte de coisa horrível ali. Tem, claro. Mas é importante, né? No meio de um monte de coisa horrível, vai ter coisas boas. Né? Se a gente só tiver coisa horrível, se a gente não tiver coisa horrível, dificilmente a gente vai tirar pra ter coisas boas, né? Pra gente ter boas ideias, a gente tem que ter muitas, e aí a gente descarta as ruins e fica com as boas. Então, esse é um exemplo de um processo que ele é pra que a gente possa despejar as ideias. Mas ele não termina por ali. Então ele tem uma outra etapa, que é leia a sua redação e comece a sublinhar algo que te chamou atenção, coisas que fazem sentido, coisas que você talvez racionalmente não tivesse pensado, mas que pode se debruçar. A terceira etapa, agora tente clusterizar isso. Então, existem técnicas para cada tipo de problema ou para muitos tipos de problemas, né? Outra técnica é para a gente encontrar nomes de produtos, nomes de cursos, nomes em geral, né? Ou técnicas para a gente pensar em eventos. Enfim, existem diversos, dezenas de processos criativos, e é importante a gente entender qual é o tipo do problema, né? O desafio, a gente faz o striptease, entende a essência e aplica a ferramenta. Isso ajuda muito.
Agora, as empresas contratam a Sputnik para desenvolver uma cultura criativa, ou elas, em geral, contratam com um desafio específico? Porque seria interessante também desenvolver uma cultura criativa. Mas eu não sei se o pessoal gasta dinheiro com isso. Gasta?
Gasta. Gasta mais na eficiência. Ainda tem muito mais uma demanda pontual, né? Que, assim, temos essa questão. Ou, muitas vezes, o que acontece? Existe uma vontade, uma predisposição de criar uma cultura criativa. Só que isso não é de um dia para o outro, né? Não, é impossível a gente achar que em uma hora de conversa a pessoa, ah, tá, eu escutei lá o Jean e agora eu sou mais criativo. Né? Não, isso não existe, né? É uma arte marcial, né? Para a gente começar a evoluir, a gente tem que se dedicar. A evolução do aluno não vem com o professor, né? Ela vem com o treino do aluno, né? E o treino muitas vezes é sozinho.
Eu queria só fazer um comentário de novo com essa preocupação com a cultura da eficiência que existe nas empresas, que é essa questão do não desperdiçar. Tem uma neura de não desperdiçar. E quando você faz esses treinamentos, há desperdício. Você tem mais ideias, joga algumas fora. Você tem que jogar fora sem ter pena de jogar fora, né? Acho
total.
Que é Isso eu falo até para eu mesma escutar, porque às vezes eu mesma tenho pena de desperdiçar coisa, mas faz parte do processo. Eu acho que tem que entender isso. Agora, eu queria te perguntar de ambiente e do papel de liderança. Eu escrevi faz pouco tempo um livro sobre técnicos esportivos. Eu sei que você gosta de futebol, já falamos, já sei qual é o seu time, você já sabe qual é o meu. A gente estudou técnicos de vários esportes para ver o que eles tinham em comum, e isso resultou no que a gente chamou de o algoritmo da vitória, né? Fiz isso com o fundador da HSM. E a gente achou um tipo de ambiente que estimula mais o aprendizado dos atletas, né? Essa coisa do desenvolvimento dos atletas, e que eu acho que talvez também estimule mais a criatividade, eu queria te perguntar. Que é o ambiente em que o técnico, como líder, estimula, ele oferece duas coisas, né? Vou simplificar pra caramba aqui, mas ele oferece a estabilidade, que é o acolhimento, a segurança, até o carinho, né? Aquele lado família que alguns técnicos brasileiros têm e tal, mas ele cobra bastante também, ele está desafiando o tempo todo. Então, foi interessante ver isso, porque a gente vê muito técnico indo ou só para um lado ou só para o outro, ou só cobra ou só acolhe. E não funciona, tem que ter as duas. Quer dizer, no mundo do esporte, a gente chegou a essa conclusão que os grandes técnicos fazem isso em comum. Eles colocam as duas coisas, estabilidade e mudança, dinamismo, né? Instabilidade. E aí os educadores, tem educador que fala isso, Paulo Freire fala isso, o Rubem Alves, quando fala do bobo da corte, que é importante para provocar, é esse elemento de instabilidade dentro da estabilidade. Você acha que isso é um ambiente que ajuda a criatividade? E aí teria outras coisas que você diria sobre um ambiente propício à criatividade?
Sem dúvida nenhuma. Inclusive, eu li uma crítica muito positiva com relação a esse livro. E eu procurei no Audible, que é um app que eu tenho, que eu escuto livros, e aí eu não encontrei, mas quando eu chegar no Brasil eu vou ler, porque eu fiquei muito curioso e agora fiquei mais feliz ainda saber que...
Coraçãozinho pra você, então.
É, que legal.
Fala do Renato Gaúcho, mas eu não vou contar o que que fala, tá?
Tá bom, combinado.
Mas me responde, o que que você acha?
Com certeza, acho que sim, acho que a gente pode voltar lá pra segurança psicológica, né, que é um conceito que surgiu com um estudo feito pelo Google, né? O projeto Oxigênio eles fizeram um estudo para identificar por que algumas equipes do Google performavam melhor do que outras, né? E na cabeça deles, eles achavam, né, nos dogmas e nas verdades absolutas, que tinha a ver com as lideranças, né? Não, são os líderes, né? Certamente são os líderes, os times que têm líderes mais experientes certamente funcionam mais. E tinha uma outra vertente que achava que não, que achavam que eram os componentes do time, né? Então, assim, temos que ter um Dream Team. Se tivermos um Dream Team, não importa o líder, vamos conseguir performar. E no final, não foi nenhum nem outro. O que eles perceberam foi que os times que melhor performavam tinham uma capacidade ou uma característica que foi intitulada de segurança psicológica. E depois, o Charles Duhigg fala muito disso no livro dele, Motivação, onde ele fala sobre isso, né? Fala assim, o que é segurança psicológica é? São as pessoas se sentirem seguras para arriscar dentro de um time, e, ou seja, é o confortável dentro, nessa mesma linha de o confortável da figura de família, né? Assim, eu sei que eu posso fazer uma brincadeira na minha família e se eu for mal interpretado ou se alguém se ofender, eu não vou ser linchado, né? Então eu tenho essa segurança, mas ao mesmo tempo eu sei os valores da minha família, eu sei da importância, eu sei que eu não posso também... Eu entendo aquele ambiente como sendo um ambiente que eu preciso respeitar, né? Tentando fazer uma analogia da família com um time de futebol. Mas a lógica, ela é muito essa. É assim, se eu não me sinto seguro onde eu posso me arriscar, onde eu possa trazer uma sugestão ou uma ideia, dificilmente eu vou dar esse passo para fora. Então, dificilmente eu vou conseguir. E, ao mesmo tempo, se eu também só estou seguro, mas eu não estou sendo colocado à prova de nenhum desafio, se eu não estou sendo colocado, empurrado no bom sentido, né? Mas, assim, provocado, eu diria, provocado a... Qual é o próximo passo? Como é que a gente consegue evoluir? Onde é que a gente pode ir que a gente nunca foi? Eu também vou me acomodar, porque o ser humano se acomoda, o nosso cérebro é preguiçoso, o que ele mais quer é se manter na inércia, resolver os problemas e ponto final, né? Então, até pegando um gancho do que você trouxe antes sobre a questão da gente perder as ideias, né? Assim, tem muito desperdício. Eu sempre faço a provocação que é o seguinte, quando a gente se apega às ideias, é porque a gente tem poucas. Porque se a gente não se apegar às ideias, significa que assim, cara, eu vou ter outras, né? Tipo assim, no próximo processo, elas não são finitas, né? Pelo contrário, quanto mais eu desenvolvo o processo de ter ideias, mais ideias eu tenho, né? Mais bolinhas no repertório eu vou conectando e vou criando. Então, eu acho que, sem dúvida, o ambiente é fundamental. Inclusive, na nossa metodologia, dentro do pilar emoção, a gente tem lá um dos pontos, é o ambiente. A gente se preocupa muito em fazer com que as experiências educacionais aconteçam em ambientes não óbvios ou não quadrados, não tradicionais, como uma sala com luz branca, carteiras organizadas, com o professor lá na frente e, sabe? Não, as salas de aula da perestroika, elas parecem tudo menos uma sala de aula. A gente tenta transformar isso para que a pessoa se sinta em um outro ambiente. Automaticamente ela já liga uma lógica de, tá, estou me sentindo seguro, não estou aqui num consultório, num hospital, ou num lugar onde eu vou ser o centro das atenções. Ao mesmo tempo, a gente vai profundo no conteúdo, né? Ao mesmo tempo, a gente vai lá e provoca as pessoas com novos pensamentos, tira realmente, cutuca para as pessoas saírem da zona de conforto. Então, para mim, esses dois elementos são realmente fundamentais para a criatividade. Faz todo sentido, sim. Gente, muito obrigado, foi um prazer, adorei, obrigado por todo mundo que tá aí com a gente, pelas perguntas, Dri mais uma vez, Juliano também, foi um prazer, Sputnik, beijo para vocês meninas, Perestroika, tamo junto, gente, um grande prazer mesmo, adorei.
Isso, continuaremos a conversa aqui, beijo, obrigada.
Esse episódio com o Jean nos traz três pontos principais. Primeiro, que a confiança criativa é algo que ou a gente tem ou a gente perdeu, mas a gente pode resgatá-la. E a criatividade é uma forma de levar a vida. Se você é criativo em casa para consertar o chuveiro, por exemplo, você também pode ser no trabalho. Basta recuperar essa confiança criativa. Em segundo, que a sistematização da criatividade se dá a partir de quatro pontos. Começa pelo striptease do desafio, para depois buscarmos no nosso repertório a nossa caixa de ferramentas. Em terceiro lugar, a conexão entre as ferramentas que tem no repertório. Isso tudo está envolto sob o óculos criativo. Por último, que um ambiente com segurança psicológica é a gente abrir espaço para que as pessoas tenham fala, é a gente ter escutativa e conduzir as pessoas a darem sua opinião. Isso é essencial para um ambiente mais criativo. Esse episódio contou com os trabalhos técnicos de Leonardo Amaro, da empresa Aerolitos, a produção de Lavínia Pedrosa e Ana Santos e a direção de Adriana Salles. A apresentação é minha, Pedro Nascimento. Se gostou, por favor, espalhe. Agradeço sua companhia, torcendo para que seja constante, porque esse é o momento de começar a redesenhar e reinventar tudo nos negócios e na sociedade, e nós podemos fazer isso juntos. Afinal, o futuro vem do futuro e a gente acredita nisso. Muito obrigado e até a próxima.